Esse é o podcast Em Órbita, sua viagem guiada para o mundo da ciência e tecnologia.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao podcast Em Órbita. Por aqui a gente traz as principais novidades e debate temas importantes no mundo da ciência e da tecnologia. Eu sou Yuri Hildebrand.
E eu sou o Kaique Santos. A gente vai ao ar 3 vezes na semana e você pode nos ouvir tanto nas plataformas de áudio quanto na Rádio Sputnik, na Metropolitana 80.5 FM do Rio de Janeiro.
Vale lembrar você que nos ouve por aí, né, que o nosso WhatsApp está aberto para receber dúvidas de tecnologia no quadro Ajuda Tech. Manda lá o que você está querendo entender melhor de tecnologia que a gente traz aqui, tim-tim por tim-tim pra você. Só mandar um alô pro número, anota aí, viu? 21 98065 0066. Vou repetir: 21 98065 0066.
Neste episódio vamos falar de um aplicativo desenvolvido aqui no Brasil por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, e que promete oficializar tratamentos fitoterápicos no sistema de saúde brasileiro.
É isso, Kaique, é o Plantacura, app criado no La Planta, que é o Laboratório de Plantas Medicinais e Nutrição, parte do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Universidade de São Paulo. Esse aplicativo tem como objetivo, basicamente, reunir plantas com propriedades medicinais que podem ser usadas em diversos tratamentos. Então, ele traz possíveis diagnósticos e para o que as plantas servem.
O aplicativo, Yuri, acessa, né, diferentes tipos de base de dados, entre elas o RENASES, que é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, e o RENAME também, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Eles já estão disponíveis hoje, mas o aplicativo promete reunir todas essas informações num único só lugar.
E isso é muito importante por vários motivos, viu, Kaique? Um deles é a falta de ensino mesmo, falta de conhecimento que a gente tem sobre tratamentos fitoterápicos na medicina tradicional. Essa disciplina, por exemplo, ela não é levada em conta quando se trata de farmacologia, por exemplo. É o que a gente conversou aqui com as nossas entrevistadas do programa. E isso afasta profissionais de todo o conhecimento que já existe sobre essas plantas presentes aqui no Brasil em abundância, muitas vezes, né? Inclusive, no papo que a gente vai mostrar a seguir, descobrimos até que tem remédio com base em planta oferecido pelo SUS, viu?
Pois é, Yuri, mas existe uma ideia equivocada sobre tratamento com plantas fitoterápicas como se fosse algo alternativo, algo não comprovado, e não é verdade, né? Uma coisa é fitoterapia e outra coisa é homeopatia, por exemplo.
Isso é importante dizer, viu? A fitoterapia envolve plantas testadas, estudadas e que têm o potencial medicinal amplamente comprovado pela ciência. Fora que elas recebem tratamentos específicos e são manipuladas para virar medicamento, né? E bases de dados como essas que a gente citou aqui trazem uma gama de espécies que foram experimentadas anteriormente e suas análises estão aí para todo mundo ver. Então não dá para dizer que não é oficial, só falta popularizar mais mesmo.
Fora, Yuri, que muitos desses tratamentos podem resolver problemas mais rapidamente e de forma menos invasiva que remédios tradicionais, sabia? Mas nem sempre essas medicações à base de plantas são receitadas.
Uma das questões é a necessidade de manipulação, né? Vamos combinar que não é fácil encontrar uma farmácia de manipulação. Às vezes você acha uma ou outra, aqui no centro do Rio, por exemplo, tem algumas. Mas esperar o remédio ficar pronto, né? Tem que levar a receita lá. Às vezes é mais prático só ir numa farmácia tradicional, comprar o seu remédio e tomar. E pro médico também, né? Acaba que fica mais fácil receitar uma coisa que já tá ali pronta. A questão é que, segundo as nossas entrevistadas de hoje, a manipulação pode ser até melhor por considerar caso a caso. Ou seja, a dosimetria e a composição exatas para aquele paciente.
É, Yuri, vamos passar por essa questão de remédios manipulados, que são a maneira correta de acessar as propriedades medicinais das plantas, e também por outras várias questões. Afinal, quais as vantagens de usar esse tipo de tratamento? Será que não fica muito caro? Bem, vamos entender tudo isso melhor agora.
E aí, Kaique, para conversar com a gente sobre esse projeto da USP, né, que promete aproximar ainda mais a medicina tradicional dessas plantas com propriedades medicinais, recebemos aqui no Em Órbita duas das suas criadoras, a professora Ana Flávia Marçal, que é coordenadora do Laboratório de Plantas Medicinais e Nutrição, o La Planta, parte do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da USP, Universidade de São Paulo, e Beatriz Carvalho, que é enfermeira pela USP e pós-graduanda em fitoterapia avançada pela Faculdade de Medicina da própria universidade. Elas criaram o aplicativo Planta Cura e estão aqui no Em Órbita para conversar com a gente. Bem-vindas, meninas.
Bem-vindas.
Obrigada. Obrigada, tudo bem?
Começando aqui com uma pergunta que eu acho que vale para as duas, e aí direcionando primeiro para a professora Ana Flávia. Como que surgiu a ideia de fazer o aplicativo Planta Cura? Ele é focado em prescrições médicas, né? Pode explicar para a gente um pouquinho da origem dessa ideia e também do desenvolvimento? E aí Beatriz pode complementar também depois.
Oi, Yuri, tudo bem? Vou começar fazendo uma pequena correção nossa, porque o aplicativo, ele é para o profissional da saúde. Muitas vezes as pessoas acham que ele é somente para os médicos, mas na verdade, ele é um aplicativo para ajudar o profissional da saúde, até mesmo o farmacêutico, a prescrever de uma maneira segura as plantas medicinais e fitoterápicas do nosso Brasil e que também vieram de fora, sabe? Mas o desejo de criar o aplicativo foi facilitar que o profissional da saúde que queira utilizar da medicina tradicional, usando as nossas plantas, pudessem prescrever. E aí, a gente pensou da seguinte forma: poxa vida, como que eu posso facilitar e tornar democrático o uso das plantas medicinais, desde uma pessoa que está aqui no centro de São Paulo, até uma pessoa que vai estar lá na floresta amazônica, por exemplo, longe da internet? Como que ele pode? Vai levar um livro embaixo do braço? Não, mas o celular. E uma coisa bem legal do aplicativo, que a gente não está tão explícito, é que um dos motivos principais era que ele rodasse offline. Por quê? Exatamente porque eu sou do interior do país. E eu trabalhei no interior do país, em lugares que não tinham nem celular. E aí, como que eu posso democratizar o uso dessa ferramenta para os profissionais da saúde? Porque imagina as pessoas que estão lá na fazenda, nos campos, e querem fazer uma consulta, até orientar de uma maneira correta o uso dos chás, por exemplo, que às vezes ele vai visitar uma determinada comunidade, e aí aquela comunidade toma um chá de uso tradicional, e aí o profissional da saúde pode abrir o aplicativo e olhar como vai preparar de maneira medicamentosa esse chá, essa infusão. Então, o anseio dos profissionais da área da saúde é que nos inspirou, né, Bia? Exato. E aí eu acho que você podia contar um pouquinho das características das nossas plantas, Bia.
Exatamente. A gente vê na prática clínica, né, uma carência por parte dos profissionais, até insegurança em prescrever os fitoterápicos e plantas medicinais, em relação às necessidades em saúde dos pacientes, né? Que, por vezes, eles recorrem ao uso tradicional, se automedicando, e isso tem risco. Então, o intuito do aplicativo foi prevenir a automedicação. Então, o nosso projeto, ele visou criar uma base de dados especializada, reunindo informações detalhadas sobre plantas medicinais e fitoterápicos presentes no RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais para a População Brasileira, e também do RENISUS. Então, foram catalogados o total de 67 plantas, com informações sobre posologia, efeito colateral, os medicamentos industrializados também disponíveis, e o nosso grande diferencial do aplicativo é que ele é dividido por sistema.
E aí, vou pegar aí, foi ótimo a Bia falar, né? Por quê? Por que que a gente quis dividir por sistemas? O que que significa dividir por sistemas? Sistema solar, né? Não, os sistemas do organismo. Então, assim, sistema cardíaco, o sistema digestivo, sistema nervoso central. Por quê? Imagina só, meninos, um profissional da saúde que nunca viu uma planta, mas ele sabe dos sistemas do nosso corpo e sabe das doenças e sintomas, né, Bia? Exatamente. Então, por exemplo, eu vou falar um sistema nervoso central e a Bia depois ela fala do digestivo. Por exemplo, sistema nervoso central. O que que tem? Ansiedade. E é muito legal que a gente tem que entender que para condições leves a moderadas de ansiedade, a gente tem plantas que podem substituir até um produto sintético. Entretanto, pegando um gancho da fala da Beatriz, o aplicativo, ele é apenas disponibilizado para profissionais da área da saúde, exatamente para a gente evitar a automedicação. Por quê? Olha bem, se eu tenho uma planta medicinal ou fitoterápico que pode até substituir um medicamento sintético, será que ele também não tem contraindicações? Não tem que ter reações adversas? Por isso que a gente tem esse cuidado no manejo das plantas. Então, por exemplo, a gente tem uma planta que chama Eritrina mulungu. Mulungu é uma árvore nativa do Brasil. A gente tem uma outra planta que muita gente já deve ter ouvido falar o nome popular, que é a erva de São João. Aí, essa erva de São João, a gente tem ela, é uma planta que veio da Europa, por exemplo, e aí a gente utiliza ela para ansiedade, condições de médias a moderadas de ansiedade. Mas precisa ter um profissional da área da saúde para evitar as interações medicamentosas, né, Bia?
Exatamente. Nós, como profissionais de saúde, temos que entender a problemática, né, que está por trás do uso irracional e sem orientação. Então, por exemplo, planta que ela tem um tropismo para o sistema digestivo, por exemplo, a espinheira santa, o profissional ele tem uma oportunidade de dar uma alternativa à prática convencional, né? Por exemplo, a espinheira santa tem disponível na industrializada ou na forma de outras posologias.
Só para a gente reforçar aqui, Ana Flávia e Beatriz também, a automedicação envolvendo essas plantas pode ser um problema para as pessoas também, né? Como que esse direcionamento médico oficializado, ele vem para ajudar nesse sentido?
Vem para ajudar e também, você sabe qual que é a questão mais importante? É a gente acolher a escuta do paciente. Porque às vezes as pessoas falam, mas a planta está aí, todo mundo pode usar. A gente tem o uso medicamentoso e o uso recreativo, que é na forma de alimento. Porque tem uma diferença. Mas aí, quando eu falo democratizar, porque, por exemplo, a ideia é que o profissional da área da saúde que possa prescrever, que possa indicar, ele tenha segurança para orientar o paciente dele que já faz uso dessas plantas de uma maneira correta. Não é para excluir o uso da planta para aquelas pessoas que já fazem o uso tradicional. E aí, qual é a ideia? A ideia é que o aplicativo ele acolha a vontade do paciente em usar as plantas medicinais e fazer isso de uma forma muito correta. Meninos, vocês sabem que o maior problema que a gente que trabalha com as plantas medicinais, a gente vive num mundo de 8 ou 80. 8 é que todo mundo acha que é natural e não faz mal. E 80 que as pessoas, os profissionais da área da saúde, aqui eu vou puxar a orelha dos médicos, eles acham que são hepatotóxicos. Mas o medicamento sintético também é hepatotóxico. E aí, dito isso, eu vou chamar a Bia para ela contar uma história, porque assim, aqui esse aplicativo ele foi construído há 4 ou 5 mãos, né, Bia?
Exatamente.
Porque era um projeto de iniciação da Évila, que hoje já é médica. A parte tecnológica do desenvolvimento do software foi feita junto com o professor Daniel Cordeiro, junto com o Arthur, que são da EASC, da USP. E só antes da Bia continuar, né, que eu queria que ela contasse a história real do aplicativo, eu tenho que dar o crédito para essas pessoas, porque a gente trabalhou com duas instituições da USP construindo um produto, que eu chamo isso de produto, que a gente quer colocar ele para os profissionais da área da saúde. Hoje ele só roda no Android, por exemplo, a gente vai prospectar ele no próximo ano, mas a gente não faz nada sozinho. Então, eu tenho que agradecer esses profissionais, assim, a EASC, o professor Daniel, o Arthur, né, a Évila, que era iniciação. E vou pedir para a Bia contar a história da Évila.
A grande questão dela era realmente atender as demandas, né, dos pacientes que vinham até ela. A gente sempre respeita o uso tradicional, que às vezes é conhecido pela avó, pelos tios, né? Ai, toma isso. Mas a professora sempre frisa em aula que a gente aprendeu é que não é porque é natural que não faz mal. Atendendo essas necessidades, conforme a Évila foi vendo na prática clínica dela, ela trouxe essa questão, né? A gente tem que atender as demandas da população, com os questionamentos que eles trazem, trazendo uma prática em saúde segura.
E tem uma coisa, vou aproveitar. A Évila, na época, era graduanda de medicina e ela trabalhava, ela estava fazendo estágio na saúde da família. E foi muito legal que ela foi atender um senhor, que o senhor tinha um problema muito grande de colesterol. E ele tinha uma reticência muito grande em não querer usar o medicamento sintético. Ele tinha condições. E ela virou para ele e falou assim: prescrever uma planta para o senhor usa? E na época a gente estava fazendo o teste do aplicativo. Aí ela abriu o aplicativo, ela fez a prescrição para o senhor, ele aderiu ao uso da planta e depois de um tempo ela voltou e ele estava super feliz. Então, é nesse sentido da gente acolher, porque hoje a saúde ela é feita ouvindo, escutando os desejos do paciente. E a gente recebe, viu, meninos, muitos profissionais que vêm procurar a gente para a gente formar, porque eu acho que é super importante a gente formar os profissionais da área da saúde para acolher essa medicina tradicional. É importante a gente saber que a medicina tradicional que a gente faz aqui no Brasil, ela ainda é uma medicina colonizada. Por quê? Porque a gente usa muitas plantas e a forma até de ouvir o uso das plantas fitoterápicas ainda é muito europeu. Então a gente tem que fazer um resgate dessa prática medicina tradicional ouvindo os indígenas, ouvindo os quilombolas, ouvindo essa população, porque vocês lembram que a Bia comentou que hoje nós temos 69 plantas, certo? Catalogadas no aplicativo. E ela falou do RENISUS. O que é RENISUS? São plantas medicinais de interesse do SUS. E se você vai no RENISUS, mais de 90% são plantas nativas do Brasil. E aí, olha a importância disso para a nossa economia, para validar a nossa biodiversidade. Então, eu costumo dizer que o aplicativo hoje, ele ainda é um aplicativo que a gente não consegue dar acesso para todo mundo, ele é só para profissional da saúde, a gente ainda está numa fase semente ainda no sentido de fazer com que ele chegue em mais profissionais da saúde. Mas a gente espera nos próximos, no próximo ano aí estar trabalhando isso. E eu acho que o caminho mais bonito também só foi a construção do aplicativo, porque a gente chegou com a ideia e o pessoal da IASH, o pessoal da tecnologia, o professor Daniel e o Arthur, né, Bia, eles acolheram a nossa demanda e foram dando essas ideias, a interface mesmo do aplicativo, para que ele fosse de fácil acesso, que o profissional da área da saúde, ele abra e logo no início ele vê as interações medicamentosas. Olha que legal, o que é a interação medicamentosa? Às vezes as pessoas acham que é só com medicamento, mas até com alimento. Então o profissional já vai ficar seguro de saber, olha, eu tenho que orientar o meu paciente. Aí as contraindicações, a dosagem, que é a posologia, como utilizar, quantas vezes, quantos dias, porque a fitoterapia, o tratamento, não só com as plantas, mas com os medicamentos sintéticos, eles têm que ter um cuidado, têm que ter uma orientação, sabe?
Quais as vantagens? E aí uma dúvida que a gente fica muito sincera assim, com relação a remédios fitoterápicos, porque a gente fica imaginando uma coisa mais saudável, talvez, não tão invasiva quanto um remédio tradicional. E aí o que a gente ia perguntar é o seguinte, quais as vantagens de usar as plantas medicinais nos tratamentos em vez de remédios tradicionais?
Yuri, sua pergunta é muito boa. E eu vou responder aqui como consumidora, como pesquisadora. É muito importante a gente entender que a planta medicinal, ela tem certas condições que ela pode ser utilizada. Tem outras condições que a gente não pode colocar ela como primeira ou até mesmo como coadjuvante. Por exemplo, câncer. Não tem planta que substitua um tratamento com câncer. Eu acho que isso é muito importante. Aí, voltando para a sua pergunta, qual seria a vantagem? Então, vamos pegar a vantagem para a população que pode fazer o uso como primeira escolha, tá? Por exemplo, qual seria a vantagem? Quando a gente fala de planta, imagina o seguinte, a planta ela tem substâncias, digamos assim, tem muitas substâncias que vão atuar desde o sistema nervoso central até o sistema digestivo. Então, você consegue entender que, por exemplo, vou pegar aí, a gente falou, né, da espinheira santa, maitena salicifólia, que a Bia falou aí no trato digestivo. Por exemplo, a maitena salicifólia é uma planta que ela não atua só no estômago, ela também pode ajudar lá no intestino. Então, você consegue entender que quando você dá uma planta medicinal, fitoterápica, você tem uma ação em vários outros sistemas do nosso organismo e benéfico. Hoje, eu, como pesquisadora, quero validar aí algumas hipóteses, e aí daqui 2 anos eu venho, viu, para contar essas histórias. Mas, assim, eu trabalho muito com microbiota. O que é microbiota? Hoje eu trabalho com a microbiota das fezes. E aí eu vou puxar a sardinha para aquilo que a gente faz no laboratório e até para acalmar o coração dos nossos prescritores. Por que que eu vou usar a planta ao invés do sintético quando eu puder substituir? Pensa que você vai estar cultivando bactérias boas do seu intestino. Olha que legal. Muitas vezes as medicações sintéticas, elas acabam diminuindo bactérias boas do nosso intestino. Enquanto que a planta, você está cultivando. Olha que interessante. Mas tem uma coisa muito importante. Qual seria a vantagem? Primeiro, a gente respeitar o uso tradicional, validar a nossa biodiversidade, a nossa medicina tradicional. Mas tem uma coisa que é muito importante, que ainda a fitoterapia, ela não é democrática. Por quê? Porque ela ainda é uma ciência cara, é um medicamento caro. Entre um medicamento sintético e um fitoterápico, eu falei, a gente está falando muito da espinheira santa aqui, um omeprazol, você vai pagar até 4 vezes menos do que uma espinheira santa. E aí você fala, poxa, então não é vantagem? Aí aqui eu já chamo, né? A gente está num papo aqui, tem várias pessoas que vão ouvir, mas a gente tem que democratizar o quê? Estimulando o cultivo e o plantio de plantas medicinais, para que as indústrias possam ter material vegetal, droga vegetal, para que essa droga vegetal... É interessante, a planta medicinal, o nome dela é droga vegetal. Então, a gente tem a droga sintética, a gente tem a droga vegetal. Então, essa droga vegetal, para chegar mais barata na população, está com um investimento muito bom do atual governo nessa prática, sabe? Estimulando os pequenos agricultores a produzir esse tipo de matéria-prima para baratear e para que a gente possa ter um acesso democrático. Mas a vantagem maior, como cientista, viu, menino, pensando assim, além da gente ouvir o nosso paciente, tem uma ação sistêmica, quando feita de maneira correta, certo? Muito bom, porque ele vai atuar em vários outros órgãos do nosso organismo.
A gente dá uma pausa nessa conversa que a gente está tendo aqui com a professora Ana Flávia Marçal e também com a Beatriz Carvalho, a enfermeira pela USP, desse assunto, mas daqui a pouco a gente volta a falar mais especificamente nessa conversa com elas.
Curto-circuito.
E aí, Kaique, aproveitando esse papo sobre tecnologia, auxiliando os estudos das áreas de biologia e medicina, né? Como a gente tem visto aqui com as nossas entrevistadas, vamos trazer aqui um robô médico, muito curioso, que fez a primeira operação em tecido humano nesse ano de 2025. E o melhor, ele usa a mesma tecnologia de aprendizado de máquina do ChatGPT. Ficou curioso? Quem vai contar essa história em detalhes é ela, a nossa apresentadora virtual. Fala com a gente, Ludmila.
Olá, eu sou a Ludmila, apresentadora virtual da Sputnik Brasil e voz do quadro Curto Circuito, o seu giro pelo mundo da ciência e tecnologia no podcast Em Órbita. Esse ano, aconteceu a primeira cirurgia feita por um robô em tecido humano. O teste foi feito na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e a máquina, que usa inteligência artificial para funcionar, conseguiu realizar uma colecistectomia, ou seja, remover uma vesícula biliar. Vale lembrar que cirurgia robótica já é algo antigo. Em 2022, aconteceu o primeiro procedimento feito por um robô em um animal vivo, mas em ambiente controlado e com várias restrições. Agora, o robô funciona com a tecnologia SRTH, que tem semelhanças com o ChatGPT. Entre suas habilidades estão interpretação de cenários, tomada de decisões e uma boa adaptação nas cirurgias. É importante dizer que a cirurgia robótica não tem como objetivo substituir o cirurgião humano e sim ser uma ferramenta a mais nos procedimentos. Inclusive, o robô recebe comandos de voz para reagir aos médicos durante a operação. Essa foi Ludmila, apresentadora virtual da Sputnik, para o quadro Curto Circuito.
Muito obrigado, Ludmila. Muito interessante esse assunto. A Ludmila que sempre traz assuntos muito curiosos aqui para nós. Vamos voltar agora para o nosso papo, então, com a coordenadora Ana Flávia Marçal e a pós-graduanda Beatriz Carvalho, ambas da Universidade de São Paulo, criadoras do aplicativo Planta Cultura, que estão falando sobre a importância do aplicativo e da fitoterapia para a medicina tradicional, que ainda falha em oferecer tratamentos do tipo no Brasil. Uma outra questão, a prescrição de plantas medicinais pode baratear os tratamentos? Ou essa necessidade de manipulação encarece o processo? Como que essa alternativa pode mexer também no bolso das pessoas, dos pacientes?
Nossa, você falou uma... É muito importante essa sua pergunta. A demanda. Hoje, a ideia é a gente baratear. Como que a gente pode baratear o uso das plantas medicinais? Por exemplo, aumentando a produção, a demanda. E, por exemplo, quando você fala, sabe, quem fez a pergunta não foi o Yuri, foi o Kaique. Kaique, a sua pergunta é muito pertinente, porque é o seguinte. Hoje, no Brasil, a gente tem um projeto chamado Farmácia Viva, que é um projeto exatamente que tem a função de fazer com que as UBSs, as prefeituras, produzam essa droga vegetal e ela mesmo produza essa droga vegetal na forma de cápsulas, xaropes, pomadas e distribua gratuitamente para a população. Tem um professor, que vocês podem convidá-lo aqui em uma hora, hein? Professor Vitor Doneida, que fez um trabalho dele de mestrado falando que se a gente faz dessa forma, pode ser até de 5, até dependendo da planta, dependendo da droga, 10 vezes mais barato. Então, dito isso, até para a farmácia de manipulação, por exemplo, pode se tornar mais barato. Por quê? Porque a farmácia de manipulação vai comprar uma droga vegetal, uma matéria-prima produzida no Brasil, ao invés de matéria-prima que tem que atravessar o oceano. Porque se eu falar para você que é um absurdo hoje a gente ter que comprar matéria, droga vegetal, que vem da Índia e da China, a gente ia ter uma extensão de continente, uma biodiversidade. Então, a gente acredita, né? Acho que a Bia, se quiser comentar alguma coisa, principalmente se a gente aumenta a formação dos profissionais da área da saúde, dando confiança para que eles possam utilizar essa terapêutica, vai ter uma demanda no mercado, vai aumentar a produção e, consequentemente, isso vai refletir sim no preço. E também a gente fomentar, que é algo que a gente, essa formação de profissionais do SUS, profissionais até em entidades particulares também, sabe, para que a gente faça com que essa terapêutica se torne mais barata. Entretanto, a gente tem que ter muito cuidado com o preparo caseiro, porque às vezes a pessoa vai secar de uma maneira inadequada a planta, vai pegar até uma planta, né, que não é aquela planta que ela acha que é. Por isso que a educação de produtores, a educação da população, agentes de saúde, isso é extremamente importante, sabe? Para que a gente leve segurança e aumente a demanda e, consequentemente, a gente diminua o preço. Quer comentar alguma coisa, Bia?
Exatamente. Precisa ter uma regulamentação por trás disso. A gente vê na internet venda indiscriminada, que muitas vezes não é regulamentada pela Anvisa. Isso traz um prejuízo, né? Para as pessoas que preferem utilizar essa terapêutica. E a gente, né, como profissionais, a gente precisa dar mais opções, inclusive que estão disponíveis do SUS, né, fazer o uso no SUS do que os convencionais.
Vou pegar dois ganchos da Bia. Vocês sabiam que a gente tem 12 plantas medicinais disponíveis no SUS que podem ser prescritas, pessoal, e elas estão no aplicativo? Por exemplo, a gente veio para falar do aplicativo, né? Mas que o aplicativo, ele orbita nesse mundo que a gente está falando. Então, e muitos profissionais não sabem que estão medicamentos de qualidade, com segurança, com eficácia, que podem substituir alguns medicamentos sintéticos, sabe? E para dor, por exemplo, para gastrite, para doenças intestinais, por exemplo, até para ansiedade. Então, é importante a gente saber que a gente tem plantas medicinais gratuitas no SUS. E outra coisa muito importante que a Bia falou, essa questão da regulamentação, a gente tem legislação referente, política nacional dos fitoterápicos. Isso é uma realidade. O problema, que como a Bia disse, é que tem muita coisa na internet que é vendida como fitoterápico e planta medicinal e não é, sabe? Então, isso acaba atrapalhando a gente que quer trabalhar de uma forma séria. E aí entra naquilo que eu comentei com vocês. Ah, é hepatotóxico. A Anvisa proíbe a venda online de medicamentos que não sejam regulamentados pela Anvisa. Vou pegar um exemplo aqui que todo mundo adora, né? A moringa. A moringa, o pessoal estava utilizando a moringa como uma planta medicinal. Aí veio a Anvisa e proibiu a venda no Brasil. As pessoas falaram, como que ela pode? Acontece que a moringa no Brasil, ela estava entrando como suplemento e ela não podia ser vendida como medicamento. Então a Anvisa foi e falou, olha, como medicamento, ela não pode ser vendida. Então, as pessoas interpretam de uma forma errada, as pessoas trazem os produtos para serem vendidos. Por exemplo, o Orapronobis, que estava aí ultimamente, lembra do Orapronobis? Que estava todo mundo vendendo de uma forma inadequada. Aquela forma não estava registrado na Anvisa. Aí entra a nossa luta, né, Bia, de falar assim, gente, planta medicinal, fitoterápico, tem legislação, tem regulamento, não é isso que é vendido na internet, tem muita adulteração. E outra coisa, meninos, que é muito legal, tudo que eu estou falando, se você entrar no Ministério da Saúde, tem muito material de graça, muito material informativo para os profissionais da saúde, para a população, tudo de graça. Sabe, eu acho que isso que é importante. As pessoas têm que se informar de uma maneira mais adequada e saber que as plantas medicinais no Brasil, a gente tem nós aqui no Brasil somos exemplos para o resto do mundo, a Anvisa, em relação de qualidade, segurança e eficácia. Sabe, então é muito legal isso, a gente saber que a gente tem. É que a Anvisa, o Brasil é muito grande, é muita coisa, ela não consegue dar conta de tudo, mas a gente tem que dar os créditos, né, para esse órgão que é extremamente importante para a regulamentação dos medicamentos no Brasil.
É muito legal e muito gostoso também ouvir vocês falarem das plantas. A moringa, que é a moringa, né, chamada também de moringa oleifeira ou a cássia branca, né, da origem indiana, conhecida como a árvore milagrosa, enfim. E aí, quando você, professora, e a Bia também, vocês relembram, cita algumas plantas que estão disponíveis gratuitamente, muito curioso também, porque pra mim é muito uma novidade, pra muitas pessoas que estão nos ouvindo pode ser também. E aí você cita já o aplicativo. Como que essas plantas são incluídas no catálogo do aplicativo? E há uma base de dados própria ou o aplicativo puxa informações da internet, por exemplo? Queria aproveitar essa pergunta para também já aproveitar para a gente citar algumas das principais plantas, daquelas 12 que você citou, que estão disponíveis no SUS, né?
Bia, você quer contribuir? Depois eu posso complementar. Porque a Bia participou diretamente da catalogação dessas plantas e eu acho que ela é a pessoa perfeita para falar pra gente, eu complemento.
Ah, que ótimo. Então segue a Bia e depois a Ana Flávia. Perfeito, isso. Professora.
A base de dados, né, como eu tinha dito, ela foi construída a partir dos fitoterápicos presentes no Rename, né? O Rename é a lista oficial de medicamentos e insumos indispensáveis para atender a população brasileira, incluindo também o Rename. Então, a nossa base de dados, ela foi construída através de monografias do Ministério da Saúde, Cielo, Memento Brasileira, Farmacopeia Brasileira, e os dados foram organizados em planilhas, divididos de acordo com os sistemas do corpo, digestório, cardíaco, neurológico e as patologias, né? Baseado no Manual da Medicina da Família e da Comunidade, que a gente fala que é na atenção primária.
Vou aproveitar e complementar aqui, né, o que a Bia está falando. A gente usou também a nossa base de dados. Foram dados que estão na farmacopeia, no memento farmacopeia brasileira, memento fitoterápico, no formulário de fitoterápico, todos os documentos da Anvisa. Nós utilizamos também um material muito importante que é produzido pela Farmácia da Natureza. A Farmácia da Natureza é uma instituição que tem mais de 30 anos, eles ficam situados em Jardinópolis, lá perto de Ribeirão Preto. Então, eles produzem essas plantas medicinais, distribuem aí junto ao SUS, e eles têm uma vivência prática de cultivo e plantio de plantas nativas do Brasil, e eles fizeram formulários tanto de chás quanto de tinturas e alcoolaturas que serviram de base para a gente fazer esse catálogo de 69 plantas. E é muito importante, viu, meninos, que quando as pessoas entram no nosso aplicativo, tem uma aba de fonte aonde a gente coloca qual material nós utilizamos para falar daquela planta. Então, assim, tem o formulário de preparação extemporânea da Farmácia da Natureza, tem o memento da Anvisa. Então, isso é importante para dar segurança para aquela pessoa que vai prescrever. Olha, foi utilizada uma base de dados segura para produzir esse material, sabe? Então, é importante a gente até como cientista, a gente sempre coloca a fonte, né?
Pois é, importante. Inclusive, eu ia perguntar isso. Existe essa base de dados já feita, não é uma coisa que vocês tiveram que testar, talvez, fazer novos testes com essas plantas, tudo, novas pesquisas. Isso tudo já deu para puxar, né, dessa base de dados.
Exatamente. A gente puxou. O que que acontece? Aproveitando, olha que boa sua pergunta. Por que que também a gente quis criar o aplicativo? Vocês viram que eu falei mais ou menos umas 5 bases de dados? Só que as informações, elas estão, muitas vezes, pulverizadas. E nós fizemos o quê? Nós fizemos a compilação daquilo que é o mais importante para o profissional na hora que ele precisa prescrever para o paciente. Então, era para facilitar a prescrição. Porque muitas vezes uma informação estava numa base de dados, não estava naquela. E aí nós fizemos um compilado utilizando essas bases de dados. Por exemplo, o memento fitoterápico o memento fitoterápico, ele está disponível gratuito dentro do site da Anvisa, que eu acho que é super importante a gente falar isso. Só que lá eu só tenho, eu acho que 20 plantas. Se eu não me engano, eu acho que eu estou falando algum número mais ou menos assim, tá? E aí a gente queria falar, poxa, e as outras? Então, a gente acabou juntando, pega um material daqui, material dali, para que a gente pudesse responder as principais perguntas para facilitar a prescrição dos pacientes. E vocês me perguntaram sobre, que você acha que vocês queriam que a gente citasse, né, Bia? Algumas plantas do Rename.
Sim, que a gente falou dos que estão disponíveis no SUS, né?
Bia, quer falar alguma?
Uma das plantas presentes na lista do Rename, a professora pode até falar, né? A gente tem a alcachofra, que tem um lugar especial da gente. A gente tem a aroeira, tem a babosa, a espinheira santa, né? O guaco, presente também na forma de xarope, garra do diabo, unha de gato, hortelã, salgueiro.
Vou aproveitar que a Bia tá falando. Você sabe o que é muito legal dentre essas 12? Por exemplo, alcachofra. Lembra? Falei da Évila que queria prescrever um medicamento para o colesterol daquele senhor. A Évila entrou no aplicativo e prescreveu alcachofra, que é a Sinara Colimus, que é exatamente para o colesterol e está lá no Rename. Então, olha que legal. Aí você vai para a babosa, ela é para a pele. Então, você tem um medicamento que vai para a pele e um medicamento que vai para o seu fígado. Espinheira santa, gosta da onde? Estômago. O guaco, que é a micânia, gosta de pulmão, expectorante broncodilatador. Hortelã, pimenta, o memento piperita, para o intestino irritado. Cáscara sagrada, para pessoas que precisam ter um laxativo. Então, dentro dessas 12 plantas, elas atuam em diversos sistemas no nosso organismo. Lembra da história do sistema? Nervoso central, né? Sistema digestivo. Eu acho que é extremamente importante a gente estar aqui com essa oportunidade de falar para você, falar, né, para o grande público, que você chegue na sua UBS e peça para o seu médico o medicamento do Rename, porque você pedindo vem para o município.
E nisso, né, reunindo todas as informações, como a professora tinha dito anteriormente, a gente consegue, né, o profissional que vai prescrever, então, não só o médico, mas como o enfermeiro, nutricionista, o psicólogo, vai prescrever de acordo com o seu conselho, né, e dentro da sua área de atuação também, dentro do aplicativo ele consegue ver as reações adversas, consegue ver a interação medicamentosa, consegue ver qual posologia é melhor para que ele vai usar, né, de acordo com a individualidade de cada paciente, porque geralmente esses pacientes chegam, né, para a atenção primária, por exemplo, ele é polifarmácia, faz o uso de várias medicações. Então, no aplicativo a gente consegue ver, inclusive, quais interações medicamentosas possa vir a ter aqui.
E vou complementar, acrescentando uma pergunta, qual seria a vantagem da planta em relação ao sintético? Sabe qual é a vantagem? A personalização. Hoje se fala tanto de medicina personalizada, e eu até postei uma fala hoje, né, porque a Organização Mundial de Saúde ela está no momento de fomentar a medicina tradicional. E quando eu falo personalização e a planta, é por quê? Porque, por exemplo, quando você pensa em manipulação, eu sou extremamente a favor de farmácia de manipulação, tem farmácias maravilhosas, e você pode personalizar a dosagem, por exemplo, do seu paciente. A infusão também, se você vai fazer uma forma de chá, você pode colocar a dosagem, a quantidade. Então, eu gosto de dizer, por exemplo, às vezes as pessoas não conseguem fazer a ingestão de uma cápsula, você pode fazer uma tintura, uma alcoolatura. Gente, a gente em casa não, tá? A farmácia. Você vai procurar um profissional da área da saúde, tá? Cuidado, né, gente? Vai procurar um profissional da saúde para te orientar. Uma farmácia de manipulação, amiga, sabe, que tem uma qualidade. E você pode trabalhar as dosagens, a melhor forma farmacêutica, porque tem pessoas que não conseguem engolir cápsulas. Aí ela vai pro líquido. Tem pessoas que não gostam do líquido, vai para uma cápsula. Tem pessoas que querem fazer o uso de infusões medicamentosas. Gente, a gente hoje não é o motivo, né? Mas para fazer uma infusão medicamentosa, tem dosagem, tempo, modo de preparo, tem até legislação para isso. Olha que legal. Para vocês verem como é sério quando a gente usa a planta medicinal na forma de infusão, sabe? De chás. Então é isso. É você fazer uma medicina personalizada, respeitando aí o seu paciente, o desejo e utilizando, né, a nossa biodiversidade.
Ah, isso é muito interessante. E aí, fica uma dúvida aqui, né? Porque vocês falaram, pode ir no posto de saúde próximo de casa e solicitar alguma planta que esteja, né, nesse catálogo. Mas a gente talvez não veja muitas prescrições partindo dos profissionais de saúde desses postos e, enfim, de outras casas de saúde, outros hospitais, outros, enfim, UPAs também, né? A gente não vê muito esse tipo de prescrição a partir do SUS, mesmo que essas plantas estejam disponíveis. O que falta para chegar num lugar onde essas plantas, esses medicamentos manipulados e fitoterápicos sejam considerados assim? Porque eu até separei uma pergunta aqui, acho que eu vou juntar mais ou menos o raciocínio, porque eu botei aqui os desafios que existem para incluir essas plantas medicinais na atuação clínica tradicional. Existe alguma dificuldade de aceitação pelos médicos ou talvez até pelos pacientes? Como é que vocês enxergam isso? E o que falta para que esses medicamentos, né, fitoterápicos, que utilizem plantas medicinais, eles sejam considerados, tão considerados quanto os medicamentos tradicionais?
Eu acho que eu posso dar uma primeira palavra. Eu acho que isso a gente foi desenvolvendo ao longo do projeto, né? Que foi um pensamento crítico. A gente tem que atender para o profissional poder prescrever algo, ele tem que ouvir o paciente. E quando a gente fala dessa escuta, ela precisa ser humanizada. Não excluir, por exemplo, a tradicionalidade daquela pessoa ou daquela família que prefere, né, por exemplo, uma planta medicinal. Então, a gente tem essa grande problemática por parte dos profissionais em ouvir, né, os pacientes, mas também é uma formação, né, que eu acho que principalmente no Brasil, que é diferente, inclusive, dos outros países, é uma formação que carece, que estimule a gente durante a graduação, que nós também podemos prescrever, temos outras alternativas além, né, aspas, a convencional. A gente começa por essa problemática.
Vou aproveitar o que a Bia falou. E o aplicativo, ele nasce exatamente porque, como eu disse no início, eu coordeno uma especialização de fitoterapia pela USP. A gente está na quinta turma, que é multiprofissional. A gente acredita que a saúde, ela é feita em conjunto, não apenas pelo médico, pelo farmacêutico ou, né, um outro profissional. E aí, qual é o grande problema? É que não se tem essa disciplina na grade curricular dos cursos da área da saúde. Hoje, eu estou professora na faculdade, entrei recentemente no concurso aqui no Departamento de Alimentos. Exatamente, a necessidade do concurso era para que nós vamos colocar eletivo, de uma maneira eletiva, a disciplina de fitoterapia. Porque somente o farmacêutico vê alguma partezinha da fitoterapia como tem que ser na clínica. A faculdade, vendo essa necessidade da população, propôs colocar essa disciplina. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente vai trabalhar essa disciplina na grade de farmácia. E aí, como isso vai reverberar nas outras profissões? Com certeza, isso vai acontecer, e já vem acontecendo em algumas universidades, sabe, de chamar outros cursos para fazer, às vezes ficam como matéria optativa. Mas o que eu mais vejo é, a gente precisa ter essa disciplina na grade de qualquer profissional da área da saúde. Por quê? Ó, eu vou falar um nome que é a farmacologia. A farmacologia é o estudo das drogas. Então, eu tenho, mas se eu falando de droga vegetal, a farmacologia está dentro da medicina, fisioterapia, a nutrição tem, a enfermagem tem, a biomedicina, a odontologia. Por que não colocar as plantas medicinais também dentro dessa disciplina nas instituições? Porque aí o profissional vai falar, olha, isso aqui tem efeito. Olha, eu posso indicar isso. Então, hoje a gente vê que o maior desafio, o que a Bia disse, às vezes é essa falta, o preconceito. Tem-se um preconceito. O que é o preconceito? É o preconceito daquilo que você não conhece. Então, se você conhece e aprende de maneira correta, você vai poder indicar, prescrever as plantas, isso vai popularizar e também vai fazer com que o profissional da área da saúde aumente o seu poder de escuta, né, Bia? Por quê? Porque o paciente vai falar de uma planta e ele não vai ter o preconceito de falar assim, é tóxica ou é natural, não vai fazer efeito.
Além disso, né, a gente tem também que é uma problemática, as pessoas elas fazem o uso, e aí como a gente vai agir com isso, uma educação em saúde? Vai ser um uso com orientação de forma correta ou vai ser um uso irracional que vai ter consequências ruins, né, para essa pessoa? Porque tem interação medicamentosa, tem toxicidade, mas a gente pode reduzir danos e trazer segurança, tanto por parte do profissional em prescrever, tanto para atender as demandas da população.
É isso, né, gente? Eu acho que essa questão do preconceito, como vocês falaram, é algo determinante. Eu acho que muita gente talvez confunda fitoterapia com homeopatia.
Ai, adorei! Posso falar?
Pode.
Vou contar. Então, por que a pessoa acha que homeopatia e fitoterapia são as mesmas coisas? Já começa? Eu não falei isso, né, Bia? A gente não falou. Não. Quando a gente fala de plantas medicinais, fitoterápicos, é só planta. Quando a gente fala de homeopatia, você está falando de medicamento sintético, de planta, de animal, de excreções. Então, a gente não pode falar que fitoterapia é homeopatia. Primeiro, porque homeopatia usa tudo e mais um pouco. Ela é preparada de uma outra forma. A fitoterapia, ela usa somente plantas. E tem uma coisa, meninos, que eu vou aproveitar aqui, que a gente vai falar, que as pessoas falam assim, ah, e é natural, não tem química. Aí a gente vira aquela carinha, né, da Nazaré, assim, olhando, né, Bia?
Tem muita química.
Né, Bia?
É difícil pensar em alguma coisa, né, que não leve química, no caso, pensando em medicamento, e até para você preparar, né, enfim.
Tudo tem química, tudo tem estrutura química, sabe? Então, assim, é muito interessante a gente, eu falo, pessoal, vão ler, vai estudar, pega, tem muita coisa boa, de graça, sabe? Para você aprender, para você se informar.
É baseado em evidência científica, é regulamentado pelo Ministério da Saúde, é presente no SUS, então assim,
É isso, não, muita gente não sabe mesmo, e até é interessante a gente trazer isso aqui, né, existe, tá no SUS, existe pesquisa sobre isso, e eu acho que o trabalho de vocês é muito interessante por reunir essas informações todas e facilitar o acesso. E aí, trazendo uma outra pergunta que a gente falou, né, ele é muito focado, o aplicativo em si, ele é muito voltado para profissionais da saúde, a gente botou até aqui médicos, né, mas não, profissionais de saúde em geral, mas existe algum plano, alguma ideia de trazer isso, pelo menos uma versão disso, para o público em geral, assim, para as pessoas terem acesso, alguma coisa disponível, só para as pessoas tirarem dúvidas, pegarem informações, porque assim, as informações estão na internet, né? Elas estão, a maior parte das informações estão na internet e as pessoas têm acesso às informações, mesmo que elas estejam difundidas. Mas existe uma ideia de vocês de pegar o Plantacura e transformar, trazer uma versão voltada para o público geral, talvez com recomendações de sempre buscar um profissional e, enfim, de solicitar esses tratamentos, no caso?
Yuri, eu acredito que um aplicativo para o leigo não é uma ideia, mas nós aqui do grupo, agora a gente está, tudo mudou, eu falo, tudo mudou na minha vida, no sentido bom, porque a gente vai poder, nós queremos sim fazer iniciativas para a educação da população na utilização das plantas medicinais. Isso é um projeto nosso. Com certeza, a gente demora um pouquinho, 2027, mas a gente quer sim fazer eventos, fazer cartilhas, orientando a população num uso correto dessas plantas. A nossa ideia, sim, é para a gente chegar no leigo mesmo. Só que, às vezes, as pessoas ficam um pouco mais ansiosas. Eu falo, olha, demanda, né? Pessoas demandam tempo. A gente é cientista aqui também, profissional, né, Bia? Uhum. Então, mas a nossa ideia é que em 2027... a gente possa fazer um movimento para levar segurança e levar informações para a população em geral. A gente quer democratizar, a gente não quer que a população fique aquém das informações, muito pelo contrário, sabe? Mas a gente vai preparar, sim, um material mais palatável para a população, porque a gente usa muita linguagem técnica, né? E a ideia é a gente tornar isso, fazer o processo de difusão científica, que é algo que é bem característico do nosso grupo.
E aí, gente, aproveitando esse gancho, né, falando do aplicativo, ele já está sendo utilizado hoje? E o que falta para o Plantacura ficar disponível para todos os médicos? Como que vai ser possível acessar ele? Vai ter uma base própria, voltada para o SUS? Vai ser um aplicativo que pode ser baixado por qualquer médico ou qualquer profissional de saúde? Como é que estão esses planos para disponibilização?
Então, Yuri, esse projeto, ele é um projeto que a gente, agora em 2026, nós vamos retomar, porque a gente precisa de verba. Verba por quê? Porque hoje ele roda só em iOS, em Android, ele precisa rodar em iOS. A gente já pensou numa outra versão, muito mais, assim, foi uma ideia inicial. Então, hoje, a gente realmente, se você perguntar o que a gente está precisando, recurso humano e recurso financeiro. Hoje, o aplicativo, ele é distribuído apenas para os nossos alunos da especialização. A gente não consegue disponibilizar para outras pessoas, por quê? Porque a gente, a distribuição é praticamente manual, a gente tem que mandar um link, cria uma senha de acesso, e como nós não temos uma pessoa full time para disponibilizar, então a gente não consegue nem passar para outras instituições. É mais uma questão mesmo de recursos humanos. E outra coisa, a gente só disponibiliza para profissionais que já tenham habilitação para prescrever os fitoterápicos. Porque a nossa ideia é mesmo que o profissional ele possa trabalhar aquilo que ele aprendeu. certo? Mas eu até vou deixar um recado aqui, pessoal. Infelizmente, a gente não consegue atender as pessoas que pedem. Aí podem perguntar, mas por que ela está aqui? Mas é para a gente divulgar que é tudo certo em 2027. Aí a gente está trabalhando nesse aplicativo para que ele fique disponível. Exatamente, vocês perguntaram, né? Qual é a ideia? A gente quer, sim, criar uma versão para a gente disponibilizar de uma maneira gratuita para as pessoas que trabalham no SUS. Isso daí para a gente é extremamente importante. E com certeza também vai ter alguma versão que tem, sim, algum pagamento, porque não é errado, a gente precisa manter o aplicativo, né? A gente tem que parar de romantizar que as plantas, quem trabalha com planta não precisa de financiamento, precisa sim. Né? As pessoas romantizam uma coisa, eu falo, gente, só a planta usa o ar para sobreviver, mas quem cuida da planta não consegue sobreviver só com ar, entendeu?
Adorei. Só a planta zoar, exatamente.
Mas é verdade, as pessoas, não é? As pessoas romantizam. Então, assim, quem quiser patrocinar aqui o Planta Cura pela universidade, enfim, pode cortar isso aí no final, não tem problema não, tá? Pode cortar, mas é verdade. Mas assim, agora falando de modo sério, a gente vai colocar o projeto para que venha um mestrando, para que a gente trabalhe nele, para a gente colocar outras versões, melhorar a parte tecnológica também, aumentar o banco de dados. Isso é extremamente importante. Hoje só tem 69 plantas. Nossa, aqui no Brasil, pelo menos umas 400 que a gente pode colocar. Mas, com certeza, vai entrar, sim, nos nossos projetos de extensão da faculdade, e a gente quer que ele alcance o maior número de pessoas.
Ai, tá ótimo. Gente, muito obrigado, o papo tá ótimo, 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 mas precisamos encerrar aqui o podcast. O podcast está muito rico aqui com o nosso papo. Muito obrigado pela participação de vocês, foi ótimo. E a gente fica na expectativa aí para ver como é que evolui essa história, se a gente consegue ver mais medicamentos fitoterápicos sendo receitados, se essa questão do preconceito com os medicamentos fitoterápicos é vencida, né, com o tempo, e enfim, a gente consiga ver mais exemplos, mais casos de uso, porque, né, no final das contas, a gente mora no Brasil, a gente vive no Brasil, que é um país muito rico, tem uma biodiversidade muito grande e uma flora, enfim, é extensa demais, né? Como vocês estavam comentando aí. E muita coisa boa que a gente consegue explorar nesse sentido.
Eu que agradeço o convite, agradeço a Bia por participar comigo aqui.
Essa foi a professora Ana Flávia Marçal, coordenadora do Laboratório de Plantas Medicinais e Nutrição, o LaPlanta, parte do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da USP, a Universidade de São Paulo, e Beatriz Carvalho, que é enfermeira pela USP e pós-graduando em fitoterapia avançada pela Faculdade de Medicina da própria Universidade de São Paulo, que também é uma das co-criadoras do aplicativo Planta Cura.
Ajuda Tech.
Kaique, no Ajuda Tech desse episódio, a gente vai trazer as informações para limpar o cache do navegador. Seja ele o Chrome, Firefox, o Edge, o Safari, que é aquele da Apple, né? Você sabe o que é cache?
Também falar do memória cache, né, Yuri? Que funciona como um tipo de arquivo temporário coletado por sites para melhorar a velocidade e a experiência do usuário no navegador.
É isso aí. Por exemplo, ao acessar um site com frequência, algumas informações são armazenadas para melhorar a experiência do usuário nas próximas visitas. O problema é que quando acumula muitas informações do tipo, o efeito pode ser outro, como lentidão no carregamento de páginas e até uns erros de formatação nesses sites. Por isso, limpando o cache do navegador, ou seja, ao excluir os dados armazenados, você garante que está sempre visualizando a versão mais recente desses sites também.
Dica muito importante essa, Yuri. Como fazer então? Quais os passos para remover esse tal do cache?
Olha, é bem simples. Então presta atenção aí. Vai fazendo enquanto eu vou falando. Para fazer isso no Google Chrome, por exemplo, que é um dos navegadores mais populares da internet, siga esses passos. Abra o Chrome, depois clica nos três pontinhos no canto superior direito. Em seguida, você pode clicar na opção Excluir Dados de Navegação e uma nova aba será aberta com os seus dados. Aí, para limpar o cache, selecione Imagens e Arquivos em Cache e clique em Excluir Dados. E aí pronto, os dados foram excluídos. O processo é bem parecido com outros navegadores.
E Yuri, nessa aba com dados também aparece outras opções para selecionar, né? Como histórico de navegação e cookies e até histórico de downloads.
Sim, sim, Kaique. O usuário pode querer fazer essa limpa eventualmente também e pode melhorar a experiência com o computador. Mas cuidado, viu? Os cookies são pedaços de código que dão ao site uma espécie de memória de curto prazo. Isso permite que ele se lembre de pequenos pedaços da sua navegação. E aí dados sensíveis, senhas, por exemplo... Enfim, ao apagar isso, você vai ter mais trabalho para logar em sites e plataformas que exigem login, além de ter que autorizar todas aquelas coisinhas de novo. Sobre a limpa do cache, que é o principal que tratamos nesse episódio, o processo é muito parecido em outros navegadores, como eu falei anteriormente, né? Geralmente na aba de configurações ou ajustes. Então, o processo é bem simples e é importante para melhorar a navegação, tanto no celular quanto no computador, tá?
Mas, Yuri, vamos lembrar aqui que quem está nos ouvindo, então, pode enviar também qualquer outra dúvida de tecnologia para a gente no WhatsApp, no 21 98065 0066. Manda que a gente está atento aqui no WhatsApp, 21 98065 0066. Não esquece que o DDD é o 21 do Rio de Janeiro. Manda que a gente tenta responder aqui no Ajuda Tech.
Em órbita.
É isso, Kaique. Esse foi mais um Em Órbita aqui na Rádio Sputnik, na Metropolitana 80.5 FM. Muito obrigado a todos os ouvintes e sigam o Em Órbita nas principais plataformas de áudio para ouvir a gente de qualquer lugar, a qualquer momento.
E a qualquer hora, acessando o site metropolitanarrio.com.br, onde estão todos os nossos episódios anteriores. Vale lembrar que na Rádio Sputnik você escuta os nossos episódios inéditos toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir de 1 PM. Um abraço para você.
Valeu!
Esse é o podcast Em Órbita, sua viagem guiada para o mundo da ciência e tecnologia.